A palavra de Deus em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. E nós faremos a leitura do verso 22 até o verso 32. Gênesis capítulo 32. E nós faremos a leitura do verso 22 até o verso 32. E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 32, de 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhes pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, ou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, nós estamos aqui numa narrativa que por vezes passa despercebida ao longo de toda a história da vida de Jacó, desse patriarca. E estamos também, e precisamos reconhecer, que estamos diante de uma narrativa que não é muito fácil, ela não é uma narrativa tão direta, ela não comunica diretamente aquilo que o Senhor pretende aqui nos mostrar. E o contexto aqui, ele precisa ser visto, ou seja, nós vamos compreender essa leitura das Escrituras quando nós compreendemos o contexto maior em que ela está inserida. E o contexto maior, irmãos, que precisamos entender aqui, o contexto que antecede é o fato de que Esaú era uma ameaça a Jacó. Nós encontramos lá no verso 27, no capítulo 27, verso 41, quando ele descobre que o seu irmão havia enganado a ele e a seu pai, e ele diz: olha, eu vou esperar o meu pai morrer, nós teremos o luto, após o luto, eu vou matar o meu irmão, eu vou matar a Jacó. Portanto, o que nós temos aqui é uma ameaça muito clara, e nesse sentido, Jacó agora está prestes a reencontrar o seu irmão. E os irmãos imaginam como deve estar o coração desse servo, o seu temor, o seu medo, temendo pela sua própria vida. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que Jacó, ele mostra-nos aqui duas atitudes. A primeira atitude é que ele vai agora tentar resolver essa questão por estratégias do seu próprio coração, estratégias humanas. É o que nós podemos perceber claramente do verso 3 ao verso 8 do capítulo 32. Diz assim a palavra de Deus: então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então vejam que esta é a condição do coração de Jacó. Esse é o temor. Ele está aqui de fato apavorado, porque ele está como que num corredor, ele não tem para onde ir, e ele está indo ao encontro daquele que vem de encontro a ele. Ou seja, ele está indo na direção do seu irmão, sabendo que o seu irmão, pela promessa que ele faz no capítulo 27, verso 41, está vindo o seu irmão para matá-lo. E ele então, utilizando de estratégias humanas, ele utilizando da sua própria inteligência, ele manda mensageiros a Esaú, e quando estes mensageiros retornam, eles dizem: e aí, vocês disseram tudo o que eu havia mandado? Sim. E qual foi a resposta dele? A resposta dele é que ele vem ao teu encontro com 400 homens, ele vem com um exército. E isso então faz com que o coração de Jacó derreta. E aí nós vamos perceber aqui na estrutura do texto que Jacó, na sua tentativa humana, ele parece não lograr êxito. E aí então as escrituras sagradas nos mostram, a partir do verso 9 até o verso 12, que Jacó tem uma outra postura. Vemos que ali, nessa postura, ele vai demonstrar agora a sua fé, a sua dependência do Senhor, e ele vai agora reconhecer a sua falibilidade, a sua fraqueza humana, e agora ele deposita toda a sua esperança no Senhor. Por isso é que nós podemos ver logo em seguida, no verso 9 até o verso 12, quando ele diz assim: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, ó Javé, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Agora, nós estamos percebendo aqui Jacó, não mais na sua estratégia humana, não mais na sua inteligência, mas em reconhecimento da sua falência, do seu imerecimento, o fato de que o Senhor, ele age como quer, ele usa de misericórdia para quem ele quiser, e ele aqui demonstra a sua fé, porque no verso 12 ele diz: certamente, e disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó aqui não está afrontando ao Senhor, ele não está colocando o Senhor na parede, no canto da parede, ele não está aqui cobrando de Deus como muitos grupos que se dizem igrejas de Cristo fazem. Não é isto. O que ele está é humildemente refletindo e demonstrando a sua fé. Ele diz: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu sei que não mereço isto. Eu não mereço as benesses, as misericórdias. Mas, ó Senhor, eu te peço, por misericórdia, por favor, livra-me das mãos do meu irmão. Não permita que eu, juntamente com a minha família e toda a minha casa, seja exterminada pelo rancor e pelo ódio que o meu irmão apresenta. Percebem? Nós temos de um lado um Jacó que tenta pela sua própria força resolver as suas questões. Quando de fato isso não é mais possível, ele agora se submete ao Senhor, reconhecendo que ele é pequeno, que ele é pecador, que ele é imerecedor de tudo aquilo que Deus concede a ele, e humildemente com muita humildade ele roga ao Senhor, dizendo: ó Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, embora eu não mereça, mas me ajuda, olha para a tua promessa, meu Senhor, aquilo que prometeste ao meu avô, ao meu pai e a mim mesmo. Por isso nós vamos perceber que a estrutura da narrativa aqui vai obedecer a esse critério. Vai mostrar, por um lado, Jacó, que tenta agir pela sua própria força, mas de outro lado, vai mostrar que essa força é inútil e que, na verdade, ele, no fim das contas, depende do Senhor. Ele depende da graça e da misericórdia do Senhor Deus. É interessante porque aqui as Escrituras falam que ele, estando prestes a encontrar-se com Esaú em suas terras, as Escrituras nos dizem que nesse momento ele se separa do bando, ele manda as pessoas irem à frente, e como nós podemos perceber no verso 22, ele fica sozinho. No verso 22 diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, ou seja, uma passagem que poderia acontecer no rio. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. E o verso 24 diz: ficando ele só. Agora Jacó está sozinho. Ele não está mais envolvido com seus afazeres, mas ele agora está diante do Senhor em oração, como nós vimos. E é interessante perceber que esse momento é o momento do entardecer, é o momento melancólico, é o momento em que vem a noite. E é claro que, se para nós a noite ela pode nos parecer tranquila, mas nessa época isso também não era assim. Aliás, nós mesmos temos muito cuidado com relação à noite. Nós sabemos que não podemos andar a pé em determinados lugares que durante o dia não traz praticamente nenhum problema. Durante o dia podemos transitar ali, mas à noite é perigoso. A noite se torna perigosa. Por isso aqui, esse contexto mostra que Jacó, ele está sozinho e ele está envolvido pela noite, que é sinônimo da angústia, das armadilhas traiçoeiras. Ele está, na verdade, vivendo a solidão, a desolação, com o seu coração afligido. É nisto que devemos focar, e é desta forma que precisamos entender o contexto da luta que ele tem com aquele homem, a princípio misterioso. Jacó, um homem que agora se submete ao Senhor, um homem que reconhece que somente Deus pode salvá-lo. E é exatamente nesse contexto da solidão, do desespero, da desolação, da noite ameaçadora, de ter enviado seus familiares e o seu grupo, agora ele está ali e está prestes a se encontrar com seu algoz, com seu carrasco, com aquele que prometeu assassiná-lo. Ele tem então um encontro espantoso com o Senhor. E já podemos adiantar aqui, dizendo que Jacó, ele tem um encontro espantoso com Cristo. Quem está ali naquele lugar com ele é Cristo, o Senhor. É impressionante porque aqui a narrativa, ela vai nos dizer que se tratava de um homem, ou alguém que é reconhecido como um homem. Em outros momentos, as Escrituras vão falar sobre anjo do Senhor, ou seja, aquele que é portador da mensagem, aquele que é a mensagem do que representa. E aqui nós precisamos entender nessa relação entre Pai e Filho na Santíssima Trindade. Portanto, as Escrituras nos mostram claramente que ali, quem está naquele lugar é Cristo. E aqui nós temos o mistério daquilo que reconhecemos como teofania. Teofania são aparecimentos de Cristo no Velho Testamento. Sim, porque Cristo está lá. Nós não podemos ter aquela visão um tanto equivocada pelas Escrituras de que o Velho Testamento está separado por um grande abismo do Novo Testamento. Novo Testamento agora é uma outra realidade que não tem nada a ver com o Velho Testamento. Isso não procede, isso é estranho às Escrituras. Porque nós vamos perceber o próprio Cristo aparecendo no Velho Testamento. Ele aparece a Abraão, ele aparece a Moisés, ele aparece a Josué. Ele está acompanhando ali o povo no deserto. Paulo diz claramente que Cristo, ele seguia o povo. Nós vamos perceber Cristo aparecendo a Gideão, a Manoá, a Davi, aos profetas. Portanto, Cristo está lá, porque quem está lá é a igreja dele. O povo ali é o povo que foi salvo pela morte de Cristo na cruz, porque Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Não há outra maneira de ir ao Pai. Não se pode. Se se tenta, por exemplo, ir ao Pai mediante a lei, isso é impossível. E a lei sempre vai apontar o nosso pecado, mas se vai em Cristo Jesus. Por isso nós também precisamos entender que esse encontro de Jacó é o encontro com Cristo, o Senhor. E veja que pela estrutura do texto, pela linguagem do texto, era Cristo quem lutava com ele. O que nós podemos também entender aqui, que a iniciativa fora do Senhor, ele lutava com Jacó, toda a iniciativa fora de Cristo. E aí temos então esta cena, como eu disse, essa cena espantosa, essa cena a princípio estranha, de Jacó lutando com Cristo. E a pergunta que devemos fazer nessa noite é: qual é o significado disto? Qual é a intenção do Senhor? Quais são as lições que podemos aprender com esta experiência tão estranha, mas tão profunda e tão abençoadora que Jacó tem com o Senhor? Então, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, irmãos, na narrativa, é que esse encontro, esta presença de Cristo ali com ele, o transformou. Ele foi transformado pela presença do Senhor. E vejam que aqui, mais uma vez, nós vamos encontrar nesta luta de Jacó com Cristo, vamos encontrar a mesma estrutura que nós encontramos mais atrás no texto. Primeiro, Jacó está lutando, ele está resistindo ao Senhor. É uma luta. E nesse sentido, nós podemos perceber que, nesse ponto, Cristo, ele também manifesta a sua pessoa, ele vai manifestar aquilo que seria na sua encarnação, porque Cristo aqui, ele é reconhecido como um homem, e o texto nos mostra que Jacó, como homem, estava prevalecendo contra o Senhor. Por isso, não temos nenhuma dúvida da presença de Cristo na vida deste homem. E ali se descortina o Evangelho, se descortina a pessoa e a obra de Cristo, se descortina aquilo que viria no futuro como redenção do povo do Senhor. E embora Jacó estivesse prevalecendo, mas ali também se manifesta em Cristo a sua divindade, o seu poder divino, o seu poder de Deus. E vejam que Jacó pergunta: como é o seu nome? E Cristo não responde. Mas essa resposta nós temos pelo profeta Oséias, no capítulo 12, dos versos 3 a 5, quando ele diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o enviado, é a palavra traduzida por anjo, aquele que é mensageiro, e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou: Deus conosco. Verso 5 diz: Javé, o Deus dos exércitos, Javé é o seu nome. Porque esse é o nome de Cristo. Porque Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, temos um só Deus, cujo nome é Javé. Por isso, Cristo não apresenta apenas a sua humanidade no momento em que Jacó prevalece sobre ele, mas Cristo também demonstra a sua divindade quando ele, com um simples toque, ele vai aleijar aquele homem. um simples toque. E veja que, nesse sentido, Cristo começa agora a realizar esse processo de transformação na vida de Jacó, porque aquele guerreiro, aquele homem forte, aquele homem de guerra, certamente sabia, porque todos os grandes líderes eram preparados para a guerra, aquele homem agora, ele se torna manco. Aquele homem que lutava e que prevalecia, ele agora se torna manco, e as Escrituras nos dizem que ele se agarra ao Senhor. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 24: ficando ele só, e lutava com ele um homem, era um homem que lutava, era Cristo que lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. A cena aqui é Jacó agora debilitado pela ação divina do Senhor, trazendo mais um problema para ele, como se não bastasse os problemas que ele já tinha. E a estrutura do texto aqui nos dá a ideia de que ele se agarra a Cristo. E Cristo então diz assim: larga, eu preciso ir embora. O dia já amanheceu, diz: eu não sairei daqui, meu Senhor, enquanto não me abençoares. E aí é interessante, porque nós vamos perceber claramente essa posição de Jacó, esse homem que é guerreiro e prevalecia, mas diante do Senhor ele é humilhado, diante do Senhor é exposto o que de fato ele é, um homem, um pecador, e ele está diante de Cristo. É por isso que, quando nós estamos diante de Cristo, o que deve transparecer é o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa falha, o nosso coração maldoso. Não podemos ser arrogantes diante do Senhor. Não podemos, em nome das promessas que o Senhor fez nas Escrituras, cobrar a Ele o que Ele deve fazer. É por isso que nós percebemos, irmãos, que há tantos cultos onde o homem é privilegiado. O culto é feito para o homem. Ah, pastor, nós precisamos ter talvez umas atividades no culto atrativas para que as pessoas se sintam bem. Ah, sabe, pastor, eu trouxe um visitante, ele não gostou muito não do culto. Quem sabe a gente poderia fazer umas coisas diferentes aqui para alegrar essa pessoa. Ou mesmo nós, muitas vezes, agimos com temor de homens. Mas não é assim, amados. E não pode ser assim. Sempre que estivermos diante do Senhor, como estamos aqui nessa noite, na presença de Cristo, no momento da liturgia, nós travamos um diálogo com o Senhor. Ele falava por meio da sua palavra e nós respondíamos por meio dos cânticos e da oração. Agora estamos todos silentes, ouvindo a sua voz, e sempre que somos expostos à palavra de Cristo, sempre que somos expostos a Cristo, não há como não reconhecer a nossa fraqueza, a nossa dependência, nos agarrar a Ele e dizer: Senhor, por favor, me abençoa, me ajuda, Senhor, porque sou miserável. E Jacó, ele demonstra isto não apenas na sua alma e no seu coração, mas ele demonstra isso também no seu físico, porque agora manqueja por conta da sua coxa. E é exatamente aí, é nesse momento, que há uma mudança significativa. Porque Cristo pergunta para ele: como é o seu nome? É Jacó. Você não vai mais se chamar Jacó. De agora em diante serás Israel, porque lutaste e prevaleceste. E veja que, se nós olharmos para a narrativa, nós vamos perceber que aqui nós temos uma loucura. Porque como é que um homem que prevalece, um homem que é reconhecido como príncipe, que luta como príncipe, é um camarada que manca? Como é que nós podemos colocar esse homem num campo de batalha? Corre lá, Jacó, pegar os inimigos, e ele vai lá manquejando. não tem mais disposição. Mas naquele homem o Senhor faz dele um príncipe, faz dele um guerreiro, porque este título, esta bênção vem do Senhor, porque o Senhor escolhera ele para isto. É nesse sentido que nós precisamos entender. Israel é uma palavra que significa aquele que é vitorioso, aquele que prevalece, aquele que luta com Deus. E aí nós estamos vendo o grande paradoxo, porque se trata de um homem manco, um homem aleijado, mas ele é tido pelo Senhor, não por mérito, mas por graça, um príncipe guerreiro. Por isso nós entendemos aqui a grande transformação, e Cristo então coloca sobre ele o nome, que seria o nome da sua noiva, Israel. Porque nós somos Israel, nós somos a noiva de Cristo, nós somos o povo do Senhor, assim como no passado também Deus tinha o seu povo naquela nação. E Deus então, naquele homem, naquele pecador, cujo nome anterior já demonstrava o seu caráter enganador, aquele que pega no calcanhar, aquele que é malandro, ele se torna agora, tem sobre si o nome do povo de Deus. Jacó é o homem que confia nas suas forças, é o homem que confia na sua inteligência, é o homem matreiro, mas Israel é o servo, manco, aleijado, mas que é tido como um príncipe, um guerreiro do Senhor. É por isso que quanto mais reconhecemos a nossa falência e diminuímos-nos diante do Senhor, mais podemos usufruir da sua graça e da sua misericórdia. Não há espaço para vaidade, não há espaço para arrogância, não há espaço para nada. E aí então percebemos como aquele encontro com Cristo, numa manifestação teofânica, nós percebemos grandes transformações na vida, que ela era carnal, humano, matreiro, malandro, mas agora, mesmo aleijado, ele se torna um guerreiro do Senhor, por graça e misericórdia. Porque, meus irmãos, o que nós vamos encontrar ali, na verdade, é o transcorrer da graça do Senhor sobre a vida daquele homem. Por isso, para mim, a estrutura do texto demonstra sempre isso: o homem, o servo, Jacó, Israel, aquele que é saudável, aleijado, mas aquele que usufrui da graça do Senhor, trazendo o brilho de Cristo na sua vida. Por isso, irmãos, nós precisamos entender uma expressão que desvenda algo maravilhoso no texto, e é o que está no verso 30. E mesmo que Jacó não tenha, na altura Jacó, agora Israel, não tenha recebido a resposta quanto ao nome daquele que lutava com ele, mas no verso 30, inspirado pelo mesmo Espírito de Cristo, ele diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel. Panim é face, significa as duas faces que temos. Panim, El é Deus, face de Deus. Eu vi ao meu Senhor. Ele reconhece isto, ele reconhece que esta experiência que passa diante do Senhor foi algo maravilhoso, porque ele, assim como seu avô Abraão, reconheceu o Senhor quando veio com dois anjos para a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele agora reconhece quem estava ali, era Javé, era o Senhor Deus. Por isso ele vai colocar naquele lugar face do Senhor, face de Deus, porque Jacó, nesse momento, ele com o seu coração certamente sabia que merecia morrer devido à santidade do Senhor, devido ao seu encontro com Deus. mas ele foi poupado, e não apenas poupado, mas ainda transformado em alguém que fora importante dentro do processo pactual de Deus com o seu povo. Jacó era pecador, vivia enganando os outros, mas Deus o escolhera para ser patriarca. Por isso a escolha de Deus sobre a nossa vida é pura misericórdia. Por que Deus me elegeu para a salvação? Amor e misericórdia, soberania. Não há nada que eu tenha feito, que eu faça ou farei, para que ainda, na medida de uma centelha, mereça a obra de Deus na minha vida, irmãos. E se o Senhor me colocou na minha vocação e na vocação dos irmãos, sim, porque nós sabemos que no reino de Deus não existe carreira profissional, existem vocações. O médico é vocacionado para isso, o servente de pedreiro é vocacionado para isto, o mestre de obras é vocacionado para isso, o advogado é vocacionado por Deus para isto, porque nós trabalhamos para o Senhor e é para a glória dele. Por isso nós vemos aqui que Jacó também é um homem não apenas escolhido para a salvação, mas vocacionado para ser patriarca. Agora, irmãos, aos olhos humanos, Jacó seria o último a ser escolhido. Assim como todos nós seremos os últimos a sermos escolhidos. Porque éramos inimigos de Deus, afrontávamos ao Senhor, mas Ele soberanamente estabelece um encontro conosco e nos transforma. Não chamarás mais escravo do pecado, mas servo do Deus Altíssimo. Não terás mais sobre si a ameaça do inferno e da ira do Senhor, do cálice da ira do Senhor, mas terás plena comunhão. E nós perguntamos: a que preço, meu Senhor? A que preço foi isto? E nós sabemos que o preço foi a cruz do Calvário. Cristo presente na vida de Jacó, e Jacó já estava sendo atingido, beneficiado por esta graça que reflete a cruz de Cristo no Calvário, a morte do Filho de Deus, porque Cristo também morreu por causa de Jacó. Cristo morreu em lugar de Jacó. Aquele homem que temia morrer nas mãos de seu irmão, ele tinha uma morte muito pior, mas o Senhor concedeu vida por pura misericórdia. Por isso ele reconhece: eu vi a face do Senhor. E nós sabemos que aqui o Senhor, ele esteve presente em Cristo Jesus. Por isso Jacó, embora falho, arteiro e malandro, Deus iria amadurecê-lo por meio de sua mão paternal. Porque quando o Senhor vocacionou a Jacó, certamente o preparava, e aquele encontro era, com toda certeza, parte do processo do Senhor de agir na vida daquele homem tão falho, para que ele pudesse glorificar o seu santo nome. E não é assim, irmãos. Não foi assim com Paulo. Paulo era um homem orgulhoso, me refiro ao apóstolo, um homem orgulhoso, um homem que achava que por si só podia fazer todas as coisas, matava o povo de Deus. E então Cristo tem um encontro com ele, ele cai, fica cego, e a partir de então ele se torna Paulo, o pregador do Evangelho. E Paulo mesmo diz: irmãos, sabe, eu tinha como que uma estaca, um grande espinho na minha carne, Satanás esbofeteando-me, e eu orei reiteradas vezes ao Senhor, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. E ele diz: agora eu aprendi. E esse é o processo. Por isso lá em Filipenses ele diz: irmãos, eu aprendi o segredo, sei estar contente em toda e qualquer situação. Quem é esse? É Paulo, um homem que tinha prestígio, um cidadão romano, um homem de grande envergadura, e que agora foge como um rato daqueles que querem matá-lo. Mas esse é o processo, e é nesse processo que Paulo diz: eu aprendi, irmãos, aprendi, porque é manifestação da graça do Senhor. O fato de Jacó agora manquejar para o resto da sua vida, aquilo é bênção para ele. Não o manquejar em si mesmo, mas o significado daquilo. Quem é o guerreiro? Quem é o patriarca? Quem é o grande líder? É aquele camarada ali, quem? Aí lá vem o cara caxingando. Esse é esse. Porque o poder é de Cristo. O poder é do Senhor. Não há nada em nós, mas tudo é manifestação da graça de Deus, que cuida de nós, nos vocaciona e, quando necessário, também toca na articulação da coxa, para que venhamos a manquejar e a cair, e ali o Senhor manifestar toda a sua graça e toda a sua misericórdia transformadora. E nós sabemos, irmãos, que Jacó, ao se encontrar com Esaú, Deus já havia amolecido o coração daquele ímpio. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Esaú era um ímpio, mas Deus tinha controle sobre o coração dele. E o encontro é um encontro onde temos uma das cenas mais lindas do Velho Testamento. O encontro daqueles irmãos. As escrituras dizem que Jacó então vai enviando sua família. Isso era uma prática de humildade. Ele já está agindo como servo, e ele se coloca como servo, e ele vai se ajoelhando, ele já manquejando e se ajoelhando, e Esaú então o toma e o abraça, porque Deus soberanamente já havia determinado como seria aquele encontro. E aí você vê Esaú alto, forte, peludo, um homem admirado por todos os guerreiros, mas ímpio. Não alcançou a misericórdia do Senhor. Do outro lado, um homem frágil, aleijado, que se coloca na condição de escravo, mas ali estava o príncipe, o patriarca, aquele que Deus escolhera para esta vocação. Irmãos, como nós poderíamos aplicar isso à nossa vida? Como podemos aplicar essa experiência que Jacó passa naquele vale diante do Senhor? Primeiro, irmãos, eu gostaria de dizer que a experiência de Jacó, com base nessa experiência, Cristo está conosco e Ele sabe o que é padecer. Irmãos, como isso tem tranquilizado o meu coração, e eu acredito que deve tranquilizar também o coração dos irmãos. Eu sei que nós sofremos, passamos por situações difíceis na vida, por vezes são situações até humilhantes, mas Cristo está conosco, e Cristo sabe o que é padecer, porque Ele encarnou e Ele viveu a humilhação a partir do ventre daquela mulher. E Ele sabe exatamente o que significa sofrer, não apenas porque é Senhor, não apenas porque por meio dEle todas as coisas foram criadas, mas porque Ele também se tornou como um de nós. Assim como ali Ele tem a aparência de um homem, e Ele está ali lutando com Jacó, que inclusive de início prevalece na luta. Por isso, precisamos compreender que Cristo, na nossa vida, Ele realiza esta obra. Cristo sabia do sofrimento de Jacó. Deus Pai, então, envia o Seu Filho para isto. Não só para consolar, não só para manifestar a graça de forma tão clara, mas também para transformar aquela vida. A mesma coisa o Senhor faz conosco. Por isso, podemos até nos desesperar por alguns instantes, como Jacó estava aqui, desesperadíssimo, cheio de medo, mas Cristo estava com ele. Ele não precisava temer. Cristo sabia o que era padecer e certamente colocou sobre ele a sua bênção. É por isso, irmãos, que nós não podemos, na nossa jornada nesse mundo, nunca desistir no que diz respeito à nossa fidelidade e ao nosso amor para com Deus, mas devemos confiar neste Cristo amado, neste Cristo que nos salvou e através dele temos a nossa vocação diante do Senhor, esse Cristo que foi capaz de se humilhar ao extremo por amor a mim e a você. E precisamos entender que a presença de Cristo se faz conosco. Coram Deo. Estamos diante da face de Deus. Estamos diante do Senhor. E o que é terror, desespero para o ímpio, para nós, é o espaço da graça, da misericórdia, do amor, da confiança. É por isso que nós precisamos entender, irmãos, que Cristo, como Deus, ele nos trata às vezes com firmeza para o nosso bem. É por isso que às vezes a nossa vida dá uma virada e nós vamos perceber que isso acontece porque nós estamos muito autoconfiantes, confiamos em nós mesmos. Achamos que somos eternos, aliás, essa é uma sensação natural no ser humano. Nós achamos que nunca vamos morrer, que nunca vamos adoecer, que nunca vamos passar por problema. Problemas é para os outros, para o vizinho, para mim não. E por isso, então, enchemos o nosso coração de orgulho, mas aí o Senhor vem e toca a nossa coxa. E aí percebemos que dependemos unicamente da graça do Senhor. É por isto que podemos afirmar como salmista: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse a tua lei, os teus decretos. É por isso que o crente, quando ele sofre, ele precisa entender pelas escrituras o propósito daquilo. Às vezes ele não entende de imediato, às vezes ele pode até morrer sem entender necessariamente, mas ele crê que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que tudo ruma para a glória do nome de Cristo e para a exaltação de Deus, o nosso Pai. Às vezes podemos ser como João Batista, preso naquela prisão, naquela masmorra, e ele envia então os seus discípulos para Jesus, perguntando: pergunte a ele se é ele mesmo ou se eu devo esperar um outro. E Jesus então responde, conforme as escrituras sagradas no livro de Isaías. Ele faz as suas proezas, as suas maravilhas, e depois então traz a sua palavra falada. Ide a João, anunciai, fale. Eu não sei se João entendeu ou se ele morreu ainda com aquela questão de fé. Não era necessariamente falta de fé. Não significa dizer que ele não tinha fé, mas ele estava ali vivendo um dilema na sua fé. Eu não sei, mas certamente João Batista, ele fez parte deste processo de Deus, porque estamos inseridos na soberania do Senhor, que pela providência conduz o seu povo. Precisamos crer nisso, irmãos. Se somos crentes, precisamos crer nisto. Ainda que tudo desabe sobre nós, precisamos crer que o Senhor, que está no controle, conduz soberanamente o seu propósito pactual com o seu povo de amor. Por isso nós precisamos entender que fomos eleitos herdeiros, e o Senhor, Deus Pai, por seu Filho, há de nos preservar, mas isso não por nós, mas por sua fidelidade. Sabe por que você vai para o céu? Porque o Senhor é fiel, porque ele te escolheu para isto. Por isso o crente não perde salvação. Existem tantas pessoas que vivem assim, assustadas com a possibilidade de se perder a salvação. Isso é um total absurdo diante das escrituras sagradas. É claro que temos a nossa responsabilidade, sim, e a nossa responsabilidade, ela é importante, mas nós somos sustentados pela soberania do Senhor, Jacó estava com medo de morrer. Deus iria conduzi-lo até a velhice, para que ele pudesse exercer a sua vocação diante do Senhor. Deus é aquele que nos preserva. Deus é aquele que, nos momentos necessários, traz as transformações necessárias para a minha vida. Porque por vezes somos como Jacó e nos esquecemos de que somos Israel. Às vezes queremos agir pela nossa própria inteligência e nos esquecemos de que somos imerecedores e de que Deus age em nós e por nós, por sua misericórdia. Por vezes, parece-nos até que a destruição cai sobre nós, mas a mão de Deus sobre nós é amorosa, paternal e graciosa, ainda que isso traga dor. E sabe, irmãos, isto é um grande desafio que nós temos diante de um mundo hoje, de uma sociedade hoje, que, como diz uma intelectual chamada Eva Illouz, ela diz o seguinte: nós vivemos hoje a sociedade do altar da vitimização. Nós vivemos hoje a sociedade onde todos têm direito, e isso deve ser feito. Nós vivemos uma cidade, uma sociedade cheia de mimimis, cheia de fragilidades e de reivindicações, quando na verdade precisamos entender que o caminho de Cristo, o caminho do reino, é completamente contrário a esse espírito que paira sobre a sociedade. Temos uma sociedade que luta pela autoestima, quando a nossa fala deve ser: importa que eu diminua e ele cresça. Que história é essa de autoestima? É baixa estima diante do Senhor. E ele nos trata, porque quando queremos despertar o Jacó em nós, Deus, por sua graça, nos trata com amor, com carinho, ainda que seja um espinho na carne, ainda que seja a morte dos 7 filhos da esposa e a perda de todos os bens. Mas o Senhor é aquele que nos trata para que sejamos preservados nesta jornada. E quando se trata de um eleito do Senhor, ainda que nós não tenhamos a iniciativa de ir a ele, ele vem a nós. Ele vem e ele cuida, ainda que seja num espírito de luta, ainda que seja num espírito de fragilizar uma parte do meu corpo, mas ele vem e ele nos trata e ele nos transforma. Irmãos, Cristo está presente, e essa presença é transformadora, e essa transformação manifesta a sua graça. Saia daqui aleijado, saia daqui mancando, saia daqui reconhecendo quem você é e o que significa a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo, saia daqui cheio da graça de Deus, cheio do amor de Cristo. Saia daqui confiante de que, ainda que sejamos aleijados, somos colocados pelo Senhor no patamar de príncipes, de guerreiros, de servos que são ministros de Deus nessa terra, sacerdotes, homens e mulheres que representam ao Senhor com legitimidade, e isso ocorre por causa de Cristo Jesus. Que você saia daqui quebrantado, mas que ao mesmo tempo você saia daqui edificado e possa dizer, como disse aqui o patriarca: a aquele lugar. Chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Que este seja o nosso sentimento para a glória do Senhor e para que Cristo brilhe cada vez mais em nossa vida. Convido o pastor Jessé para vir aqui à frente para orar e impetrar a bênção do Senhor.
Oremos, meus queridos. Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, Deus eterno, Deus presente, Deus que se revela, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que nos transforma, quebrando, ó Pai, o nosso orgulho, a nossa altivez, nossas ideias, nossos planos, para que Cristo brilhe sobre nossas vidas, ó Senhor. Queremos, ó Pai, como nós ouvimos hoje, a Tua voz, sair deste lugar, como exclamou o teu filho, teu servo Jacó: vimos a face do Senhor e fomos salvos. Senhor Deus, ouvimos a tua voz e nos estremecemos diante dela. Ao mesmo tempo que nesta voz nos acolhemos, somos confortados e guardados. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso, a nossa mente humana não consegue entender nem alcançar. Por isso nós nos submetemos em amor, em humildade e submissão. Nos ajude, ó Deus, a entendermos que a Tua vontade em nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. Inclina, ó Deus, o nosso coração a Ti. Possamos ser também como o nosso irmão João Batista. Que Tu cresças, hein? E que nós venhamos a cada dia mais diminuirmos. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra transformadora, assim como o Senhor fez a Jacó, transformando-o, assim como o Senhor Deus também tem feito em nossas vidas, transformando-a. Muito obrigado, Senhor Deus. Que a glória seja sempre de Cristo. Que venhamos, ó Deus, através da nossa vida, exaltá-lo e glorificá-lo. Esse é o nosso desejo. Em nome dele e para ele, toda a glória do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que nos alcançou quando ainda éramos pecadores, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, e que o dom do Espírito Santo, que é o amor, repouse sobre este pequeno povo aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra, que aguarda a tua vinda, ó Cristo, hoje e sempre. Amém.